Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente, o presidente da Associação dos Notários Registradores do Brasil, Dr. Rogério Portugal Bacelar. O assunto vai ser interessante, doação em vida, testamento e outras coisas todas, ele vai esclarecer para a gente. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui no Encontra a Economia que você entende.
É um prazer, é todo meu e sempre estou à disposição de vocês e dos ouvintes de vocês.
Vamos esclarecer que tem os ouvintes que andaram também, estão com medo desse aumento de impostos, de transmissão de bens depois da morte, né? Que o pessoal falando de aumentar. Tem uns jeitos diferentes, a doação ou testamento, doação em vida, até uma carta de declaração de vontade. Primeiro ponto é o seguinte, todo mundo tem que estar de acordo. Esse é um ponto essencial. Se tiver briga, é outro caminho. Mas vamos ver assim, todo mundo de acordo, numa boa, para fazer a divisão de bens de alguém da família, né? Antes ou depois de ter morrido. Qual o principal caminho a fazer, então?
Bom, existem vários caminhos. O primeiro caminho, pode ser feito, os pais resolvem fazer doação para os filhos. Aí, se você tiver dois filhos, ele pode fazer uma doação dividindo metade dos bens para cada filho. Se ele tiver dois filhos ou três filhos, mais um, é mais chegado a ele. Então, o que eles podem fazer é o seguinte, a parte disponível dos bens, através do testamento daí, para um dos filhos, ou pode ser até para uma pessoa estranha. Isso depende do tratamento que os filhos dão aos pais. Então, a reciprocidade existe, nessa hora você pode haver essa reciprocidade. Então, isso existe por doação, que paga o imposto, o ITCMD, que varia de 4%, depende do estado, até 6%, 5%, 6% em alguns estados. E tem na doação paga esse imposto, mas só que o imóvel é transmitido na hora para os herdeiros, ou gravado com a cláusula de usufruto, incomunicabilidade, penhorabilidade e outras cláusulas mais.
Desculpa interromper, já antes de passar para outra, né? Outro tipo, só para esclarecer melhor essa parte de doação em vida. O senhor já falou que pode ser metade para cada um, ou se de igual, ou separado, até para alguém que não seja da família.
Isso.
Mas o principal, isso aí que a pessoa tem dúvida, eu faço uma doação para os meus filhos, mas eu posso continuar morando no imóvel, lógico. É isso que se chama usufruto.
Foi quando eu disse que gravava com usufruto. Reserva o usufruto para os pais e fico morando até morrer no imóvel. Só depois que morrem que os filhos vão ter a posse do imóvel. Essa é uma forma de doação que pode ser feita. E pode gravar com incomunicabilidade, porque se o filho amanhã depois casa, ele aí não se comunica no casamento. Então, porque muitas vezes o pai e a mãe, ficam com medo do filho ou da filha, que casem e o outro cônjuge faça eles venderem por qualquer coisa do imóvel, ou o filho não está preparado para a administração do imóvel. Então, muitas vezes, eles gravam, além de comunicabilidade, empenhorabilidade, outras causas mais. Com isso, não se comunica no casamento e fica gravado para não poder ou vender, ou se dar em garantia de bancos. Muitas vezes o uso só passa a ser depois da morte do pai e da mãe, se tiver usufruto. No caso do testamento, a pessoa que quiser fazer um testamento, ela tem que chegar num tabelionato em notas, com duas testemunhas, com documento dos imóveis, conta bancária, tudo, dizer o que quer fazer. O tabelião orienta da maneira correta como é que deve proceder. A pessoa, você tem, dizer, vários imóveis, tem 2, 3 filhos. Se tiver 3 filhos, pode dividir em partes iguais, depende dos filhos, ela divide em partes iguais. Muitas vezes tem 3 filhos e um filho só que cuida do pai e da mãe, que são velhinhos. Então o pai e a mãe geralmente fazem o testamento, deixando a parte disponível dos bens para, vamos dizer, para esse filho, que eles podem deixar. E a outra parte daí dividida entre os 3 filhos. Então esse vai ter um quinhão um pouco maior do que os outros. Então isso pode acontecer? Pode acontecer. E isso é legal? É legal. O testamento só pode ser válido com a presença de 2 testemunhas. E no caso, vou dizer, do pai tentar deserdar o filho, a única maneira de deserdar um filho é, vou dizer, se o filho tentar contra a vida do pai, ou, vou dizer, se for uma pessoa drogada que surra o pai ou a mãe. Então esse, vou dizer, e alguns aspectos assim que tem que ser comprovado para poder haver essa política de deserdação. Agora, Tomás, vou dizer, ele pode fazer o testamento que é público e cerrado, ou em particular. O testamento público é aquele que o tabelião lava no livro do cartório, na presença de 2 testemunhas, e vou dizer ali de voz alta para o testador, que confirma tudo que está sendo feito. O testamento cerrado é aquele que é feito na casa pelo próprio testador e é levado ao tabelião para ser aprovado e arquivado e registrado em cartório. Esse testamento, vou dizer, o tabelião, nem as testemunhas têm conhecimento do teor do testamento. Ele é carimbado, assinado pelo tabelião, costurado e lacrado, e entregue de novo para o testador, para ele fazer a guarda. Esse testamento, se por acaso sumir, não tem como ser recuperado, porque fica com o testador e o tabelião só tem a prova que foi feito o testamento e não tem o conteúdo. No público, consta no livro do cartório, a partir da hora que, vou dizer, a pessoa morreu, os herdeiros têm condições de tirar uma certidão. E o particular, quando é feito pelo tabelião de próprio punho, você pega a assinatura de testemunhas, reconhecida a firma, e ele também guarda em casa, não tem outra cópia, só ficou a cópia dele.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1h, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11h, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Dr. Rogério Portugal Bacelar, sobre uma coisa importante: ou faz a doação em vida, ou faz testamento, ou o que faz com os bens, a forma como é que a gente está ouvindo, né? Importante destacar que isso sempre tem que ser feito, até por segurança, num cartório, né?
O ideal é sempre ir no cartório, e o testamento público, quando for testamento. Por quê? Porque o testamento, como eu já disse anteriormente, o testamento cerrado, a pessoa fica com uma cópia e o tabelião não fica com nada. Então não tem no livro do cartório nada. O público está no livro do cartório, quando a pessoa morre, os herdeiros podem tirar uma cópia. Existem alguns estados do Brasil que as corregedorias da justiça proibiram de fornecer certidão desse testamento, só fornecer certidão do testamento para o testador mesmo, enquanto ele estiver vivo. No caso dele morrer, aí sim, com a certidão de óbito, para os herdeiros. Não fornecer durante a vida, para não haver um desgaste maior do testador quando, você, ele está dando em vida a um quinhão maior para um que para outro filho, ou para um herdeiro do que para outro herdeiro. E com isso, vou dizer, pode haver até um racha familiar se os filhos tiverem conhecimento. Então, com isso, para preservar o próprio testador, algumas corregedorias proíbem esse fornecimento de certidão enquanto o testador for vivo.
Mesma coisa o testador, quem faz o testamento em vida, e mesmo cerrado, fechado, ele também pode mudar, ele, né, que fez, pode mudar a qualquer momento, né?
Ele pode mudar a qualquer momento, no primeiro momento ele acha que essa pessoa é merecedora do carinho, por transmitir carinho e dedicação para ele. E posteriormente ele vê que você é só interesse, então ele pode tirar essa e colocar outra. A qualquer momento, enquanto ele tiver a lucidez necessária para fazer esse testamento, ele pode fazer. Não interessa a idade, não interessa nada. Ele tem que estar lúcido e capaz.
Esse de lúcido e capaz é uma outra história também, fica para outro dia. Mas uma coisa que eu tenho os ouvintes perguntando, o que, que é uma carta de declaração de vontade? Diz que a forma mais simples seria, o que, que é isso?
A carta de declaração de vontade ele pode fazer ou por meio particular ou por escritura de declaração. Mas muitas vezes isso precisa... a forma disso aí muitas vezes não é aceita pela justiça. Então, com isso, você não é uma forma simples, mas o judiciário muitas vezes não aceita. Ou aceita o testamento, que é feito de acordo com os protocolos que existem, e porque a carta de declaração de vontade tem que ser, muitas vezes, está dentro do navio. Então, o capitão pode fazer o testamento? Pode. Piloto do avião pode fazer o testamento se a pessoa está morrendo? Pode. E a carta de declaração de vontade é porque a pessoa está distante, muitas vezes distante, de um cartório, de alguém, então faz a carta de demonstração de vontade, que é um tipo de testamento particular, onde, vou dizer, ela exprime a vontade dela, o que ela quer fazer com os seus bens, ou com órgãos, com o seu corpo mesmo, para uma política de melhoria das universidades de medicina. Então isso é muito usado para isso também.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Uma coisa assim, muita gente está fazendo esses dias, São Paulo principalmente, indo fazer a doação em vida para não esperar o testamento, para escapar depois da transmissão de bens pós-morte, com medo que o governo vá aumentar muito esse imposto, né, de 8% para 20%, dizem, né? É um bom caminho, a diferença, é seguro fazer a doação em vida dentro daquilo que o senhor explicou, qual é o melhor?
Eu acho que o caminho da doação em vida, você tem que primeiro conhecer seus filhos, porque tem que conhecer os filhos, e aí, depois de conhecer os filhos, tem que rezar que eles casem bem, que a nora e os genros sejam pessoas leais e que venham a cuidar dos pais e dos avós de maneira correta, humana. Porque muitas vezes a pessoa faz a doação, os filhos daí fazem assinar algum documento depois para liberar os imóveis e vendem. E deixam o pai, a mãe, avô, avó no asilo. Então eu conheço vários casos que depois de feita a doação, os filhos deixaram quase louco, mesmo gravado, para tirar o ônus dos gravames. E venderam os imóveis e puseram a mãe separado depois de velho no Brasil. Então isso aí tem que, primeira coisa, conhecer os filhos. Saber se pode confiar nos filhos. Então, sabendo que pode confiar, daí faça a doação com tranquilidade, porque você sabe que você vai morrer sendo atendido pelos seus próprios filhos.
O senhor falou, é verdade, tem o Estatuto do Idoso, nem sempre funciona, até porque é obrigação de cuidar dos pais, dos idosos, né? E nesse caso doação, já conheço perto de mim, um caso que a pessoa precisou, seria interessante vender o imóvel para transformar em fundo, para pagar uma casa de repouso, para se recolher, diferente de asilo, assim, né? Que a gente fala. E não está conseguindo, porque ele fez a doação, né?
É, então daí ele não tem condições de se desfazer do imóvel, porque o imóvel está no nome dos filhos. Daí ele depende dos filhos. Os filhos, muitas vezes, daí não tem aquela mesma reciprocidade dos pais que fizeram a doação. Não vão querer atender e podem até colocar numa casa de repouso. Mas você vê uma coisa, separar um casal depois de 50, 60 anos de casado, isso acontece. E daí põe numa casa de repouso, num asilo, vou dizer, é a mesma coisa que você colocar, é um doente terminal na UTI. Porque ele vai ter o mesmo sentimento, que ele vai estar fora do apoio familiar, dos filhos, dos netos, dos amigos. Então vai ficar retirado de tudo. Então, vou dizer, isso é um... Eu, na minha concepção, acho uma falta de respeito com o ser humano.
Com certeza. Só para terminar a conversa, para concluir, se não se entender testamento depois, que é muito comum família brigar nessa hora, né? Inventário extrajudicial, vai tudo para a justiça, né?
Isso, vai ter o inventário extrajudicial é feito pelo tabelião também. Esse inventário, vou dizer, o tabelião faz de maneira bem mais rápida, isso quando não tem filhos menores, não tem testamento e não tem encrenca nenhuma, na parte amigável. Então esse, em menos de 15 dias, a pessoa faz o inventário e usufrui de bens. Agora, vou dizer, um inventário judicial que é mais demorado e que quando isso existe, quando tem o testamento, E quando tem filhos menores, porque daí tem a presença do Ministério Público por causa dos filhos menores, que, vou dizer, vai tratar do interesse dos menores. E, então, vou dizer, pode ser feito, vou dizer, e a pessoa que tem qualquer problema, que queira fazer, vá no cartório mais perto, procure o tabelião, que ele vai dar a orientação necessária para que a pessoa faça de maneira correta e honesta. Porque muitas vezes ele não tem custo nenhum consulta com o tabelião. Ao contrário, você não terá que procurar, vamos dizer, intermediários que muitas vezes vão cobrar as consultas caríssimas e a pessoa ainda não sabe.
Fechando, tem sempre que passar pelo cartório, entendimento, né, dentro da família. E foi bom o senhor explicar aí a diferença entre inventário judicial, que é briga mesmo na justiça, e extrajudicial, que é através do cartório, né?
Isso, e bem mais rápido.
Pronto. Conversamos com o presidente da Associação dos Notários Registradores do Brasil, Rogério Portugal Bacelar. Muito obrigado pelas suas informações, esclarecimentos e tudo aí. E até outro dia, hein?
Até outro dia, estou sempre à disposição de vocês e dos ouvintes de vocês.
Obrigado.
Um abraço para vocês todos.
Obrigado.
Em Conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.